Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Weekend Lockup. Depois de mais uma semana sem corridas, continuamos todos presos naquela fase estranha do calendário em que não há Fórmula 1, mas também não há capacidade suficiente para deixar de falar dela. E é por isso que nós continuamos deste lado, a continuar o nosso conteúdo, por isso não se esqueçam de subscrever, dar um like e ativar o sininho. Eu sou a Leonor Passinhas e tenho comigo um painel prontíssimo para comentar tudo sobre Fórmula 1. Ao meu lado, o homem que tenta levar este podcast para um lado racional, o nosso fundador e driver André Fernandes. Hoje, em substituição do nosso Fernando, temos a convidada que ama incondicionalmente toda a Fórmula 1. Isto porque, segundo ela, ele não conseguiu escolher uma equipa ou piloto favorito, Maria Ricardo. E por fim, mas não menos importante, um homem que descobrimos que há pouco tempo está preparado para sacrificar todo o futuro da Fórmula 1, desde que isso signifique que Leclerc ganharia o seu primeiro título mundial, Diogo Ruas.
Qualquer coisa para isso?
Vou fazer uma vírgula, sacrificar todo o mundo e os próprios cães que têm em casa.
Então, é isso também. Desde que não fossem para o Carlos Sainz.
É.
Mas sacrificar não é disso, é se eles passassem...
É mudar de turno, pronto, ok. Vamos, como é que estamos?
As coisas como deve ser, se ainda vou começar a achar que eu sou bruxa, uma coisa assim.
Como é que estamos, equipa Maria?
Pá, estas introduções são a melhor coisa deste podcast. gosto muito.
Dá trabalho, mas vale a pena.
É, vale a pena. Bem, muito se fala aqui de paragens, mudanças, e a verdade é que a Fórmula 1 não para, e adivinhem, temos mais uma mudança para os regulamentos, isto todos os dias. Troca, a FIA e as equipas aprovaram finalmente as alterações nos motores para 2027, depois de todo o feedback negativo que ouvimos desde o início da temporada, em torno da divisão dos 50-50, vamos aproximar os motores para uma divisão 60-40 para tentar aproximar um pouco mais da potência do motor térmico através do aumento do fuel flow, com menos potência no sistema elétrico para permitir que as corridas sejam mais agressivas e mais flare-out, porque é o que os pilotos mais querem e mais têm criticado. Isto, na verdade, é que isto pode trazer consequências interessantes, porque os carros vão ter mais consumo porque precisam de tanques maiores, e isto já começou a levantar dúvidas sobre possíveis alterações dos chassis ou até termos corridas mais curtas no futuro. E é interessante olhar para isto, novamente, no futuro, porque muda tudo dia para dia.
É assim, tendo em conta o que nós temos atualmente, isto é um passo em frente, é mais um dos passos em frente que a FIA está a fazer. Sabendo que, se olharmos um bocadinho para o passado ainda recente, é resolver o passo atrás que nós demos. Não é? Mas agora... passar do 50-50 para o 60-40 obviamente vai ter mais um impacto positivo, mais do que o que já vimos que estas novas mudanças que foram feitas em Miami também ajudaram. Agora, qual é que é o objetivo e o que é que nós queremos atingir com isto? É que não haja tanto esta conversa da gestão de energia, que os pilotos possam puxar mais outra vez na qualificação, mais do que o que já conseguiram melhorar nestes pequenos ajustes. E agora só fica a questão é problemas é que as equipas vão ter para o ano, porque isto é uma mudança que parece pequena e é pequena nos nossos olhos, mas para as equipas vai ser uma mudança ainda grande, tendo em conta o que era o planeamento para estes regulamentos.
Isso, acho que tem sido a principal questão que nós temos estado a debater, é porque a ideia parece simples no papel, mas quando vamos a espremer, começamos a perceber que isto de aumentar teoricamente o fluxo de combustível para dentro do motor não é só abrir uma mangueira e tudo o resto vai funcionar, não é? Porque há uma série de componentes extra que tu tens logo à partida a considerar. Desde logo, se aumentas a quantidade de combustível que estás a queimar, automaticamente vais gastar o combustível mais depressa. Se gastas o combustível mais depressa, vais gastar mais combustível. Não é? E isto não é propriamente do género. Olha, vamos só aumentar aqui um pouquinho mais a capacidade. Não é? Os carros são desenhados não só para aproveitar todos os espaços que já têm dentro, como o próprio chassi é produzido com o espaço previsto para cada um dos componentes e para prever um equilíbrio baseado em determinado tipo de peso que está distribuído ao longo de um carro inteiro. Ora, se tu de repente metes mais 10% de peso numa zona do tanque, quer dizer, o carro, isto não é propriamente um carro que diz, agora te derrapa aqui um bocadinho mais à frente ou faz um bocadinho mais traseiro. Não é assim que funciona um carro de Fórmula 1, não é? Portanto, eu acho que já vimos as equipas a começarem a criticar, e não esquecer que isto não é só uma questão da quantidade de peso que pode ser novamente distribuído ali, é estes motores foram desenhados, estas obras de arte que existem ali foram desenhadas para terem determinado tipo de rendimento e desgaste. Se tu aumentas a quantidade de potência que é feita com a quantidade de combustível que é feita lá dentro, as peças também vão, o motor vai estar sob mais stress ao longo de mais tempo. Portanto, qual é que será o impacto que isto vai ter? E no final, no meio disto tudo, isto ainda entra aqui num campo político interessante depois para se ver, é que as equipas, neste momento que vão beneficiar do Adu, se tiverem a oportunidade de começar em 2026 já a trabalhar num motor que já está a caminhar para um novo pacote em 2027, o que é que acontece, por exemplo, a uma Mercedes ou a uma Red Bull que, em teoria, não vão ter acesso à DUO durante 2026, também não vão aprovar propriamente esta nova mudança, ou pelo menos não com, com esta leviandade como se pretende dar. Portanto, eu acho que a ideia é muito bem-vinda, fico muito contente de ver que, pelo menos a curto prazo, há já um intuito de querer mudar. 60-40 já pode fazer muita diferença. Basta pensar que mais 60 cavalos no carro significa, por exemplo, eu acho que tínhamos feito as contas no outro dia, que era diminuir 50 kW, por exemplo, numa bateria, significa que ao estares a gastar, as baterias estão com 4 MJ de capacidade, de baixares 350 kW em pico para 300 kW, significa que o carro pode estar a acelerar durante mais 2 segundos. Ora, 2 segundos faz muita diferença ao longo de uma reta. Se calhar o grande problema que nós vemos dos carros a ficarem sem velocidade no final das retas, a grande maioria das retas se calhar até ficaria resolvido com isto. Agora, volto a dizer, não é se calhar uma situação atingida que será assim tão preto no branco, e volto a dizer, nem sequer sei se isto no final do dia também poderá ser ou não suficiente para resolver o problema.
Não, e é que não estamos só a falar aqui no caso dos fabricantes, que se calhar alguns vão ficar a perder e outros agora podem ficar a ganhar graças aos direitos de terem o ADO e todos esses benefícios, ou tipo, como por exemplo a Aston Martin, que ainda por cima vai receber mais benefícios financeiros também para ajudar nesta parte do motor, mas também temos de ver a parte do chassi e o com isto vai influenciar os gastos das equipas pequenas. Porque estamos a falar de um regulamento que foi preciso gastar muito, muito dinheiro, não só na parte dos motores, mas também do chassi, e a maior parte das equipas pequenas já estava a pensar, o próximo ano vai ser um ano de transição, se calhar faço um ajuste aqui ou ali, ou se calhar nem sequer gasto dinheiro, e agora vou ter de fazer um tanque novo e ajustar o meu chassi por causa disso.
Mas repara uma coisa, não é só uma ótica do chassi, é o próprio chassi está pensado por um conceito.
Claro.
Se tu carregares o meio do carro com mais 10% do peso, isto pode ter implicações grandes naquilo que era a linha que tinha pensado ou o conceito que tinhas pensado para o carro.
Sim.
E volto a dizer, isto pode ser uma mudança. A premissa da mudança é muito boa, a questão é, vai ou não vai ser suficiente? Porque também mudarmos de repente tudo, sem termos garantias, quer dizer, podes substituir uma coisa que não está a correr bem e que incrementalmente podes tentar melhorar com uma mudança mais radical que te traga se calhar mais problemas do que soluções.
Sim, é a grande questão, é suficiente ou não?
É isso, é assim, se é suficiente, provavelmente não, até
enquanto pelas, eliminamos as baterias.
Pelas caixas de quem vê, se é suficiente, provavelmente não, mas já é um bom passo numa direção certa de quem ouve, quer os pilotos, quer os próprios fãs. A FIA está a perceber que o regulamento que criou está a criar corridas artificiais, vá com demasiada gestão de energia e pouca ação no limite, como estavas a falar das retas, por exemplo, que foi uma das maiores críticas feitas a este regulamento, era o que se passava nas retas. Portanto, acho que o problema acaba por ser que isto é uma correção a algo que várias equipas e pilotos tinham avisado que podia correr mal e que nós próprios também demorámos muito a perceber que ia correr mal a qualquer momento.
Exato. Verstappen avisou.
Tu pegaste aqui num ponto importante.
Não foi só Verstappen.
O Verstappen
foi Verstappen, foi Horner, foram vários pilotos que avisaram. Agora, o grande problema foi mais... Eu acho que o maior problema que temos, não só nas regras, mas também da reação das pessoas da FOM, especialmente do Stefano Domenicali, quando dá aquela entrevista do que é uma ultrapassagem, o que é artificial, não é? Eu acho que deu-se um bocadinho a entender que ele acha que esta nova população de Fórmula 1, por assim dizer, não se importa tanto com isto, o que, como já vimos, ok, que muitos fãs agora interessam-se por outros fatores que não só do que se passa dentro de pista, mas a verdade é que o que se passa dentro de pista ainda continua a ser o mais importante para os fãs. E Domenicali, pelo menos vamos acreditar que percebeu, que os fãs não são assim tão ignorantes para perceber o que é que se passa em pista, não é?
Só é quem está a seguir em casa, aquilo que o Diogo estava a falar era sobre a intervenção, as duas ou três entrevistas que Domenicali deu agora durante a paragem antes do Grande Prémio de Miami, em que fez muita questão de ser muito defensivo dos regulamentos, dizendo que os fãs não estão a achar as corridas mal. E se numa primeira instância nós sempre fomos um bocadinho defensivos na premissa da mudança que houve, essencialmente até na dimensão dos carros e no peso dos carros, fomos defensores disso, porque nota-se já a diferença. Não podemos fechar os olhos e ver tudo o resto que está a acontecer como se fosse com uma naturalidade que está tudo ótimo dentro da Fórmula 1. E eu lembro-me até no episódio que gravámos até contigo, Maria, que foi uma das perguntas na altura que debatemos contigo, que foi, nota-se, mesmo para quem começou a seguir há pouco tempo,
exato,
percebe, consegue perceber isso?
Exato, sim. Eu falei disso, disse até que na altura, como nova seguidora do desporto, ainda não percebia a 100% como é que funcionava toda essa parte da gestão elétrica, etc, etc. E que para mim, honestamente, estava a ser interessante as corridas, estas ultrapassagens, este yo-yo que eles falam tanto, para mim até estava a ser interessante, mas que consigo perceber que quem vê, portanto, há mais tempo, tenha uma melhor percepção daquilo que está a passar. E eu própria, à medida que vou vendo e que vou ouvindo também outras opiniões, também vou percebendo o que é que falta aqui.
Sim, eu acho mesmo que é vendo vídeos de corridas antigas, estamos a ver ultrapassagens ainda. Exatamente. Agora já não tanto. Esta corrida de Miami foi um grande passo em frente. Quer dizer, não, ainda não é assim, não é,
um nível de comparação?
Não é o mar de rosas, não é perfeito, mas... Ao mesmo tempo, vimos ultrapassagens boas, mas também vimos muito mais, como, por exemplo, aquelas à entrada na reta da meta, onde já vimos carros a passar ali.
Viste aquela repetição daquele near-miss que o Verstappen tem à saída da reta interior? Uhum. Foge-lhe o carro de frente, ou seja, ele comprometeu claramente a saída para uma reta, o Piastri ultrapassa, segue em frente e só com o debitar de potência extra... Leclerc consegue chegar ao final dessa reta, obviamente há de ter comprometido a bateria que tinha, claro, para a volta inteira, certamente. Mas... é incrível a potência, é o que faz quando tu tens 50% da potência alocada, sim, só ao motor elétrico, porque aquilo foi carregar no botão e como de um lado havia um carro a fazer seguir se calhar o mapa energético que tinha com o debitar de X potência ao longo daquela reta, e Leclerc usou aquilo tudo, de repente chegou ao final da reta e já o tinha ultrapassado outra vez. E isso aí, é o que eu digo, acho que naquilo que é a ferramenta ou na gestão que pode existir dentro de uma corrida, é demasiado. É demasiado quando uma falha inteira de uma volta tem que ser penalizada. Não pode haver só essa ótica. Mas é o que eu digo, vamos ver no final. Pelo menos uma coisa é certa, vimos os pilotos um bocadinho mais menos críticos, não vou dizer mais contentes, mas vou dizer pelo menos menos críticos no final do Grande Prémio de Miami.
Alguns disseram que não houve muita coisa a mudar, outros disseram que nota-se algumas pequenas melhorias. Por exemplo, o Leclerc disse na qualificação já conseguia puxar um bocadinho mais, sim, do carro, ainda não era perfeito, mas já conseguia puxar mais, e que na corrida as coisas ainda estão se calhar um bocadinho iguais, mas ao mesmo tempo já tudo mais controlado, especialmente o que era mesmo importante quando controlar era o fator da segurança e das diferenças de velocidades. Isso já parece estar tudo muito melhor.
Há pouco tu tocaste aqui num tema que foi importante, que estavas a falar de 2026 e em comparação com 2027. Queria saber a vossa opinião. Se acham que há equipas que já estão a desistir de 2026 e a ficar totalmente em 2027, visto que vai mudar muita coisa?
Não, eu por acaso acho que ainda não há nenhuma equipa que tenha deitado a toalha. Acho que quem está claro, vamos separar sempre isto na nossa grelha em metades, não é? O top 4, sim, e depois o top. Uhum. Eu acho que do nosso top 4 ninguém ainda,
sim,
deitou
a toalha.
Acho uma corrida de desenvolvimento até ao fim.
Ponto final. Acho que vai ser uma corrida até ao final para tentar capitalizar ao máximo. E acho que no nosso midfield e no nosso bottom 4, acho que está tudo... Continua tudo aberto. Acho
não, que ainda, teve... Ninguém pode mudar ainda, é muito cedo ainda para acho... alguém
e a quantidade de surpresas que tem havido em todas as corridas até agora. Quer é dizer, e não se sabe. Não se...
E se há ano onde mais podes capitalizar é exatamente no primeiro ano de mudança de regulamentos, onde é mais provável haver problemas de estabilidade, problemas de gestão, erros que não estavam previstos e que acontecem no meio de uma corrida.
Não
como
ficam
vimos
ao mesmo nível, mas equiparam-se um bocadinho no sentido em que estão todos a descobrir.
Stella,
sim,
o Stella, por acaso, deu-se uma frase muito interessante ao longo desta semana, que foi: já estamos a chegar à parte da era do copianço. Vamos chegar, sim, agora a começar a copiar uns aos outros. Ele, por acaso, falou muito bem dos upgrades que a Red Bull trouxe. Por isso, agora fica-nos a questão: o que é que o Verstappen vai fazer?
Bom, o que é que ele vai fazer, eu não sei, mas no futuro a verdade é que todos os caminhos vão dar a Verstappen e a Nürburgring, porque uma coisa é certa: as 24 horas vão ter as bancadas cheias e muito disso é por parte da presença do nosso Max Verstappen, como é óbvio, vai ser a primeira corrida de 24 horas e a lotação fez com que a lotação se esgotasse quase como no Green Hell. A verdade é que há pilotos rápidos, há campeões e depois há fenómenos capazes de arrastar multidões para qualquer pista do mundo e Verstappen é claramente um deles. Queria-vos fazer aqui uma pergunta: Verstappen, em comparação com a Fórmula 1, é maior do que a própria Fórmula 1?
Eu não acho que não haja atletas maiores do que o desporto. Atletas, exato, passam e o desporto fica. Isso eu não acho. Agora, se me perguntarem se ele é uma peça essencial na Fórmula 1, se eu já começo a imaginar como é que seria uma Fórmula 1 com esta falta de confiança, uhum, do Max e esta possibilidade de ele eventualmente sair da Fórmula 1. Epá, aí acho que ele faz
já é outra.
Tal como o Hamilton, tal como o Leclerc, são todos pilotos grandes que fazem falta, mas não acho que sejam maiores do que
o próprio desporto. Pronto.
Eu ia por aqui.
Não, concordo.
Eu até diria que se Verstappen neste cenário completamente insólito chegasse ao final de 2026 da Fórmula 1, concordo que não há, também sou apologista de que não há pilotos que sejam maiores do que o desporto,
mas
há pilotos que marcam mais o desporto.
Sim, sim.
E sair Verstappen neste momento, especialmente num ano que está a ser tão atribulado com tudo o resto que está à volta no que diz respeito aos novos regulamentos, ia deixar a marca. Era a mesma coisa que, sei lá, Schumacher sair em 2004 ou Lewis sair em 2021. São referências do desporto e são pessoas que neste momento movem massas, não é? Não é em vão que efetivamente ele está a esgotar Nürburgring pela primeira vez só porque lá vai estar. E nós vimos, houve pilotos que, por exemplo, a adesão ao Grande Prémio de Alemanha teve um declínio grande a partir do momento em que Schumacher começou a sair. E já nem vou dizer a questão dos direitos de televisão, porque efetivamente coincidiu com a altura do...
Em que parou de ser o canal aberto.
Mas aqui houve uma quebra, estamos a falar de 40% dos números de Hockenheim desde os anos em que Schumacher corria para Schumacher, e mesmo Vettel não chegou para revitalizar.
Vettel e Rosberg nunca conseguiram atrair o público alemão, tal como foi o caso do Schumi. O Schumi é o único, obviamente, mas não deixa de ser fascinante. Tu voltas a ver as gravações do que são as corridas antigas na Alemanha, olhas para as bancadas, tu tens a bancada, especialmente a bancada principal, logo na primeira reta, aquilo cheio de gente, só vês bandeiras da Alemanha, tudo completamente cheio.
Sim, sim, sim.
E vês 10 anos depois, 5 anos depois de Schumacher sair, e vês bancadas já fechadas com patrocínios da Rolex por cima para cobrir certos lugares. Uhum. É algo triste de ver ainda por cima do público alemão, mas é o... Lá está, estes fenómenos que nós vemos, são poucos os que existem, mas os que existem levam estas multidões a todo lado.
Sim.
Não é por alguma razão que Verstappen conseguiu com que existisse um grande prémio na Holanda pela primeira vez desde 1985.
Sim.
Estamos a falar de não sei quantos anos depois, finalmente houve uma corrida nos Países Baixos. Quando Verstappen, agora obviamente, infelizmente, no final deste ano já não vamos ter outra vez, esta é a última edição, mas assim que Verstappen sair muito do público holandês, se calhar já não vai voltar a ver Fórmula 1, muito do público holandês que hoje em dia vê Fórmula 1, por causa de Max Verstappen, tantos fãs que existem por causa de Max Verstappen.
Nós vimos exatamente do caminho inverso que é o público italiano a fazer, desde que Antonelli entrou na Fórmula 1 e desde que tem agora a oportunidade.
Muito mais
um crescimento de 40% também nas audiências.
Sim, os italianos hoje em dia são os surtudos, é na tênis, é na Fórmula 1, é na MotoGP, em todo o lado.
E portanto, eu acho que no final de tudo, nunca haverá nenhum piloto que se sobreponha ao desporto, felizmente, é bom ver isso.
Sim.
Agora, há uns que fariam muita moça. Eu acho que um cenário qualquer em que Verstappen saísse neste momento seria extremamente negativo e tenho a sensação que iria fazer um step backzinho assim naquilo que era pelo menos a notoriedade da marca da Fórmula 1 durante uns anos, até que alguém voltasse a assumir o protagonismo que Verstappen acabou por ganhar depois de chegar ao topo.
É uma espécie de mini Rossi, por assim dizer, em termos de movimentação de pessoas. O Rossi, aquilo era um culto quase na MotoGP, Verstappen não chegou a esse ponto também. Mas, por exemplo, eu acho que a memória mais feliz que eu tenho de ver Max Verstappen em pista foi no Grande Prémio de Budapeste, da Hungria, em 2023, onde eu estou simplesmente a andar na rua e no meio do nada vejo, por exemplo, aqueles school buses que tu viste aqui nos Estados Unidos, tudo pintado azul escuro com um 33 gigante, com a porta aberta e eles todos contentes do Max a ganhar, a fazer a festa toda. Eu acho que isso é... Lá está. Impagável. É muito da Orange Army que, se Verstappen sair, obviamente nunca mais vamos ter na Fórmula 1, e nós precisamos de um piloto carismático como Verstappen a
Sim,
continuar
era isso
neste
que
ia
dizer.
Momento.
Eu acho que mais que não seja, mesmo para quem não o adora como piloto, ele é um piloto que, fora da pista, diz aquilo que nós pensamos.
Sim, sim.
Ele é o piloto que fala aquilo que as pessoas pensam. Portanto, eu acho que até por aí ia fazer diferença.
E hoje em dia é o melhor piloto dentro da Fórmula 1, por isso, obviamente, que se calhar não é o mais popular atualmente, porque ainda existe Lewis Hamilton, e mesmo nos inquéritos da Fórmula 1, Lando Norris surgia como dos mais populares, mas a verdade é que Verstappen é o piloto que mexe
eu posso dizer que, se calhar, toda a angariação que tu tens, eu acho que em termos de fãs atualmente, já passou um bocadinho a animosidade que havia com Max com 21, 22, e acredito neste momento que hoje em dia...
Mesmo antes dessa altura ele já era mais popular. Depois esses anos foram um bocadinho mais difíceis e aquele período em que domina sempre. Não é?
Pelo menos se calhar dentro dos fãs mais puristas de Fórmula 1, se puder colocar assim, acredito que exista neste momento uma ligação já maior, porque tem sido ao longo destes últimos anos o grande benchmark, isso quer se queira, quer não, todo o público que entra,
sim, tem impacto,
não é? São quatro anos de domínio que quer se queira, quer não, acaba
entra
por
sim,
mas... ser a referência. Quando,
sim,
quando...
o facto de haver o domínio há sempre aquela altura em que as pessoas não gostam de quem é que está a ganhar, não é?
Óbvio.
Sim, sim.
Mas há uma altura onde tu começas a gostar do vilão e é o que aconteceu a Verstappen no ano passado para
que
muita gente.
Que aconteceu a todos, os pilotos de domínio. Tirando...
A maior parte, sim. Eu acho que as pessoas, quando já não estão a ganhar aí, começam a ver, ah, se calhar ele não é assim tão mau. Foi o que aconteceu muita gente com Verstappen e que no passado aconteceu com Vettel, com Hamilton também. Acontece sempre a todos. Quando já não estou a ganhar, começam a gostar. Agora, eu espero que não seja, não esteja para cedo
o domínio da Antonelli
a reforma
vai
aborrecer
os
fãs. Mas ainda temos muitas corridas para ver ao longo deste fim de semana. Por acaso é um fim de semana em que não temos Fórmula 1, mas temos muita coisa fixe para ver para quem gosta de esportes motorizados lá em casa. Temos, por exemplo, Fórmula E no Mónaco, o nosso António Félix da Costa, pista onde ele já ganhou. Temos o nosso Miguel Oliveira a correr no Superbike em Brno, na Chequia. Temos também a qualificação da melhor corrida do mundo, das 500 milhas de Indianápolis, e temos Verstappen nas 24 horas de Le Mans, por isso. Na 24 horas de Le Mans, não, desculpa. Le Mans é daqui a umas semanas também. Também já não,
mas ainda não vai estar lá.
Já não dá para esperar muito. Para já, mas
para
o senhor da Ford
já
disse que
já
quer Verstappen a correr lá.
Se há coisas que eu não quero pensar para já, é quando Verstappen se decide da Red Bull, este dominó todo que vai acontecer. Tenho que cortar aqui, porque temos que pensar para o futuro. Também não pensávamos Lewis Hamilton e, olha, acordámos fevereiro com a notícia e começou as trocas de pilotos. Mas é verdade, temos aqui um nome muito interessante, Oscar Piastri, e, na verdade, quanto mais pensamos nisto, mais sentido começa a fazer, porque Piastri já nos mostrou maturidade, é rápido, é consistente e tem perfil para ser líder de uma equipa de topo. A questão é perceber se ele trocaria uma McLaren, que neste momento até parece estar muito forte, por uma possível Red Bull pós-Max, porque a verdade é que existe uma Red Bull com Max, existe uma Red Bull completamente diferente sem o Max. Isto torna-se interessante porque começamos a ver pilotos que terminam o contrato em 2026 e isto sim pode criar um verdadeiro efeito dominó no mercado, como aconteceu com o Lewis Hamilton.
Olha, eu digo-te uma coisa, acho que nós chegámos a falar na altura que, mesmo com a saída de Hamilton, o tampão que existia dentro da grid continuava a ser, mesmo na altura da saída de Hamilton, continuava a ser Verstappen. E eu continuo a acreditar nisso, que é Verstappen funciona aqui um bocado de tampão. E eu explico o porquê. Primeiro, se Max sair, pelo menos ainda hoje à data, é difícil que qualquer equipa, especialmente as do top 4, excluindo obviamente a Red Bull, não quisessem automaticamente abrir o lugar automaticamente para aceitar. Sabemos ao mesmo tempo neste momento que, pelos vistos, a Red Bull já existe, este não é um plano B, é um plano P, plano Piastri, para ver uma solução a longo prazo. Piastri está com 25 anos, já demonstrou qualidade, já demonstrou frieza suficiente, que é algo que também agrada bastante ao perfil de pilotos que a equipa de Milton Keynes acaba por ter. E, portanto, se Max vai para onde quer, quer dizer, algum dos grandes pilotos tem que sair, e se quer seja Piastri, quer seja Norris, quer seja Leclerc, quer seja Russell, eu acho que Max Verstappen hoje em dia continua a ser, qualquer equipa teria que abrir obviamente espaço para ele. E se sai um de qualquer um destes, eu só não acredito muito é numa troca direta. Portanto, não acreditando numa troca direta, e se Piastri entra, quer dizer, Max vai estancar o lado da McLaren, vai para... Eu acho que Toto Wolff continua a acreditar que
muito
Toto Wolff, se tiver a oportunidade de agarrar Verstappen...
Confusão.
Sim, o Toto Wolff não vai permitir que,
portanto,
não o
contrate. Eu não vejo uma dupla... E acho que Lando também não tem interesse nisso, ver uma dupla Lando Verstappen.
Eu adorava.
E, portanto, de repente temos um Piastri para uma Red Bull, temos um Max Verstappen para uma Mercedes, Russell tem que sair para algum lado, e eu não parece que as trocas terminem só por aqui.
Acho que tem muitas coisas que acontecem também. Há muitos dominós para caírem. Não é só dizer, ok, Verstappen vai sair e agora vamos esperar por que equipa é que vai contratar e depois tudo mexe-se à volta disto. Porque, lá está, se não for assim tudo tão direto, há muitas mais coisas que têm de acontecer. Por exemplo, nada nos diz que o Alonso não se vai reformar no final deste ano.
Exatamente.
Nada nos diz que o Ocon não vai sair e se calhar vai ter algum destes pilotos vai ter de descer porque não vai ter lugar noutro sítio.
Mas, por exemplo,
há muitas coisas que ainda vão jogar a
favor. Ou seja, nenhum piloto neste momento que esteja numa equipa top 4 desceria de bom grado.
Não, ninguém quer descer, obviamente, não é? Ninguém quer descer, mas lá está, são as outras condições do mercado que os se calhar vão fazer ter de descer.
Não, nós temos, olha.
Mas a Aston Martin paga bem na mesma, não é? Não temos que esquecer disso.
Verdade. Adjar está no final, tem um contrato de um ano. Russell supostamente tem um contrato de um mais um. Mas este 1+1, eu acho que nunca saberemos os pormenores para saber, mas garantidamente que haverá ali alguma forma de... Eu acho que o Tobofa deverá ter prevenido.
Nem que seja a tirar o saco cheio de dinheiro.
para conseguir militar. Antonelli é o projeto Mercedes, mas a verdade é que só tem o contrato até ao final deste ano.
A verdade é que tu não o vais tirar agora depois deste ano. Eu acho que ele já mereceu renovar o contrato.
Ocon e Berman estão os dois no final do contrato. Berman é extremamente apetitoso para subir, se calhar, para uma equipa de top 4. E o Diogo vai concordar de certeza comigo. Já lá deveria estar, se calhar.
Claro.
Colapinto no final. Lawson e Lindblad, eu acho que só um deles é que fica no final de 2026. Alonso, como disseste bem, Sainz, por exemplo, também é outro piloto, só tem um contrato até este ano, até ao final do ano.
Portanto, é muito. São muitas peças que ainda vão ter de cair ao longo do ano.
O próprio Hamilton, teremos que ver o que é. Eu acho que Hamilton fará sempre um segundo ano, mas o próprio Hamilton é um jockey aqui no meio.
Ninguém sabe o que é que ele vai fazer, obviamente.
Ainda bem que pegaste em Hamilton, porque temos aqui uma pergunta muito interessante do nosso Pit Crew. Já sabem, podem enviar as vossas perguntas tanto no Spotify como no YouTube, ou mesmo nas stories, mesmo no Instagram, para participarem no podcast. Tem aqui uma pergunta que vai de encontro àquilo que acabaste de dizer. Do Nuno Miguel Silva Cordeiro: Hamilton vai reformar-se ou vai tirar um ano sabático?
Não. Não.
Os anos sabáticos acho que já acabaram não. Para valorizar Hamilton.
Não, Hamilton já não está.
Com a experiência do
isso na mesma frase não faz sentido.
Eu acho que acontece que... se a Hamilton não renova com a Ferrari este ano, pelo lado da Ferrari não querer renovar, porque pelo que se sabe, a Ferrari tem a opção, pode ativar a opção de renovar com o Lewis Hamilton para 2027. Se não fizer, eu acho que a Hamilton decide então pôr um ponto final na carreira.
Até porque, isto era um bom exercício. A Hamilton teria lugar em mais alguma equipa top 4 neste momento?
É assim, eu acho que
como máquina e valor acrescentado à marca, eu diria que todas elas poderiam ter interesse. Como piloto atualmente, apesar de tudo...
Não sei se ele próprio mesmo...
Existem aqueles rumores que supostamente...
Se meteria num novo projeto com
40
anos. Existem aqueles rumores que em 2023 se ofereceu para ir para a Red Bull. Por isso eu acho que ele não tem medo de ir contra nenhum dos pilotos. Estamos a falar do Lewis Hamilton. Ele nisso não tem medo de nenhum piloto ali dentro. Agora, se alguma equipa o vai querer só pelos desempenhos em pista depois destes últimos anos que foram muito difíceis, provavelmente não. E eu acho que é algo triste.
Acho que qualquer uma equipa do top 4 neste momento está a olhar mais para o futuro do que a curto prazo.
Exatamente, foi o que a Mercedes fez e é por isso que o Lewis Hamilton hoje em dia já não está lá, não é? Por isso, eu acho que é muito difícil. Vamos dizer, não há ano sabático, Lewis Hamilton, assim que acabar o contrato, reforma-se.
Uhum.
Isto se não renovar.
Bem,
achas próxima... que ele não aceita os sacos de dinheiro da Aston Martin?
Não.
Para fazer com VTL e
não, 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 não. Acabou.
Lewis
Hamilton quer ganhar. Se não consegue ganhar, acabou.
Ok.
Pronto. Próxima pergunta do nosso YouTube. Temos Gonçalo Fonseca. Para vocês, qual é o melhor segundo piloto atualmente nas equipas? E adoro que ele colocou. Sim, podem ir buscar a história para ser mais fácil. Isto claramente é uma dica para o Diogo, porque o Diogo vai começar a buscar... coisas de cá atrás.
Não, vamos por aí. Melhor piloto.
Eu vou dizer uma aqui, só para ser. Eu acho que neste momento o melhor segundo piloto que está por aproveitar atualmente, acho que aí vou concordar, é o Berman. Aí concordo.
Mas ele é segundo piloto da equipa dele. É, lá está, eu não gosto de dizermos...
Segundo piloto da equipa dele...
Não.
Está bem, justo.
Eu acho que é muito difícil dizermos isso, porque pelo menos quando eu penso em dinâmicas de primeiro e segundo piloto, porque olhamos para equipas como a McLaren, que dizem que não têm dois pilotos, obviamente, não é? Se calhar nós podemos fazer aqueles jogos psicológicos e dizer não, claramente Norris é o primeiro piloto ali dentro, ainda por cima agora que é campeão, mas já antes ele tinha o apoio da equipa. Eu não gosto de pensarmos que temos um primeiro piloto que é claramente o chefe da equipa e depois temos o segundo piloto que claramente tem de abrir o espaço, porque como vemos isso não acontece a maior parte das vezes.
Agora, se nós quisermos
criar essa ideia que existe um segundo piloto ali dentro, eu te dizer que é Lewis Hamilton.
É válido.
É
estranho dizer isto, não é? Mas quer dizer, a Ferrari neste momento é a equipa de Leclerc e os resultados mostram isso.
Eu posso concordar que a contratação de Hamilton foi uma contratação de estratégica enquanto marca, enquanto rendimento para um novo ano de ciclo, do que mais com uma vista de, ou pelo menos uma expectativa imediata de tradução, porque acho que aí já tinham o Leclerc e estavam confortáveis com, sabiam que se o carro que desenvolvesse, o motor que apresentassem fosse efetivamente competente, já tinham um piloto para atacar o campeonato e precisavam de um segundo piloto que lhes garantisse mais, e acho que aí Hamilton, lá está, era uma escolha mais atrativa por tudo o que traz além dele. Mas uma notícia interessante que saiu esta semana foi não sei onde é que eu li isto, que foi o Leclerc a dizer que o piloto que mais tem seguido, vê tudo o que faz, tudo o que fez, a forma como entra no carro, é Hamilton. Interessante dizer isto.
Não, é porque estás a aprender de um campeão, não é? Estás a aprender de um campeão, não é?
Mesmo não estando na forma, seria mais lisonjeira para aquilo que é um sete vezes campeão, continua mesmo assim num piloto como o Leclerc a ser suficiente para conseguir inspirar e ser referência.
E faz ele muito bem a dizer isso, fico contente dele dizer isso, porque olha, ao menos está atento ao que se passa ali dentro e aprende de alguém que sabe o que é ganhar, não é?
Então pronto, tu dirias...
E é isso que ele precisa.
Dirias Hamilton para segundo
piloto? Eu vou dizer Hamilton, não posso dizer António. Eu quero que eu diga que o melhor segundo piloto é Antonelli e está líder do campeonato também, não é? Mas a verdade é que Russell continua a ser referência.
O melhor segundo piloto então era Russell.
O problema é que ele não, para mim, não é, nos meus olhos ele não é segundo piloto. É uma pergunta muito difícil, sem ser mais claro, não é?
Mas deixem nos comentários quem é que acham que é o segundo piloto.
Vamos a pergunta ainda mais difícil, Diogo. Ricardo disse: quem é para vocês o piloto mais subestimado do grid que começa a batalha?
Sim,
no último episódio. No último não, num dos episódios nós mudámos um bocadinho, eu acho.
Eu não sei, se calhar ao dia de hoje acaba por ser um pouco Pierre Gasly, não? Pelo menos nestes últimos anos ele parece ter caído um bocadinho da visibilidade que as pessoas tinham. Ele antes era muita referência, muita gente dizia que era o melhor piloto de midfield nos anos 2020-21. Se calhar caiu um bocado, mas a verdade é que, quer dizer, ele continua a ser o piloto que sempre foi desde esses anos. Se calhar isso agora está-se a mostrar mais um pouco. Ok, que teve uma corrida má em Miami, mas está a crescer outra vez, está crescendo outra vez.
Eu vou dizer que, tendo em consideração o facto de estar mais desaparecido, com menos rendimento, e assim que teve uma oportunidade novamente de estar a demonstrar categorias, eu aí concordo contigo. Neste momento...
É porque acho que é muito difícil...
Neste momento, como subestimado, Albon, acho que já passámos essa fase...
Na questão de resultados para aquilo que é falado. E eu não ouço falar muito da consistência de Albon em comparação com os resultados que ele mostrou. Estou a falar principalmente no ano passado.
O problema de Albon é só um: é que quando ele faz um bom resultado, as pessoas antes falavam porque tinha Sargent ao lado, agora que tem Sainz. Ok, que no ano passado ainda acabou à frente de Sainz no campeonato, mas não nos vamos esquecer como é que foi o final do campeonato e quem é que tem os melhores resultados da Williams, não é?
Assim que Sainz entra, por motor de comparação, acho que diminuiu a importância que
houve um período de adaptação e a partir do momento em que Sainz já se sentiu confortável no carro, os melhores resultados vieram de Sainz e este ano vai bater confortavelmente Albon.
Também diria que sim. Portanto, eu aí concordaria mais com Gasly, porque...
É que eu acho que é muito difícil falarmos sobre o piloto mais subestimado, porque, para mim, pelo menos, vai sempre pela opinião pública das pessoas que têm pelos pilotos. Por exemplo, Hülkenberg, há uns anos atrás, era dos pilotos mais subestimados. Hoje em dia já é um piloto que muita gente já aprendeu a respeitar, se calhar porque também não conhecia o historial do Hülkenberg. Acaba sempre por ser perguntas difíceis estas.
Ok. Tenho aqui mais uma para ti, Diogo, então.
Vamos.
Temos do R. Costa. O Leclerc tem carro para ser world champion ou tem de sair da Ferrari? Podemos completar aqui com uma de facadas, que é: com as estratégias malucas da Ferrari, podemos ver uma saída de Charles Leclerc.
Estratégias malucas da Ferrari não são assim tão malucas, pelo menos no futuro, neste presente mais recente, as estratégias não têm sido malucas. Eu acho que a Ferrari tem ainda uma falta de confiança de saber bem a posição que estão em pista e com os pilotos que têm no carro. Ok, que eles acreditam que Lewis Hamilton é um grande campeão, acreditam em Leclerc que é um grande talento, mas ainda assim não se vê que é uma equipa que tem mesmo confiança no que é que se passa em pista e quer sempre tomar a decisão no muro. Obviamente porque eles também têm mais dados, não é? Sim. Mas vemos ainda uma Ferrari ainda assim muito reativa ao que os outros fazem, não a ser eles a tomar a iniciativa, e isso para mim é algo que está mal, porque quando eles tomam a iniciativa eles acertam. Eu lembro-me perfeitamente uma corrida do ano passado, Imola 2025, a Ferrari tem os dois carros eliminados no Q2. No dia seguinte acabam com um carro em quarto, o outro em sexto por causa do safety car. Hamilton em quarto e Leclerc em sexto. Com uma estratégia incrível, passaram a maior parte dos carros que tinham à frente sem qualquer problema, numa pista que é difícil de ultrapassar. Por isso, quando eles tomam a iniciativa, eles são bons. Parece que é uma equipa que precisa ainda mais de confiança e acima de tudo, do carro, porque o carro não está lá. Eventualmente estará, tem um chassi incrível, falta o motor. Vamos ver o que é que o Ado vai conseguir ajudar a equipa, especialmente depois do Grande Prémio do Canadá. E, pelo que se fala, o motor novo está agendado para chegar em Spa.
Uhum.
Vamos ver aí se Leclerc vai ter o carro ou não. Agora, na minha opinião, e eu quero que Leclerc seja campeão acima de tudo, mas ao mesmo tempo eu gosto da história dele ganhar na Ferrari, mas se está na altura de sair, ele próprio disse, é o agora ou nunca.
Eu acho
não é?
Que é isso, é isso que eu ia dizer. Era relembrar
mas
esse comentário.
Mas temos de ver uma coisa: não há grandes opções para ele sair de momento, mas se abrir-se um lugar na McLaren, eu já disse, é para aproveitar, as oportunidades não aparecem todos os dias, e está na altura.
É isso que eu ia dizer. Se porque nós tivemos essa discussão sempre e temos estado com uma, ou seja, nós escutamos Leclerc muito perto de uma capacidade, se calhar, do Max Verstappen, o Diogo mais acima, se calhar.
Estou a brincar,
só para meter contigo. Mas isso é uma questão que eu acho que é muito válida, que é, eu acho que no início do ano Leclerc já avisou, tem que andar, isto tem que se andar. Ele está com 28. Eu acho que chegou aqui a um ponto em que ele já percebeu o quê? A história é bonita, o estatuto é muito bonito, mas no final do dia vai passar uma carreira, está a chegar aos 30 anos e continua sem ter tido uma real oportunidade para lutar por um título. E a minha questão agora, aproveitando aqui o balanço disto, eu acho que este ano, se não correr bem, o Leclerc vai seriamente olhar para fora, e a minha questão é, se quem olha, quem vê o Leclerc olhar para fora, quer uma Red Bull, quer uma McLaren, quer uma Mercedes, teriam interesse em o ir buscar, abdicando algum dos seus pilotos atualmente?
Eu acho que é muito difícil. Eu acho que, pelo que já temos visto ao longo das notícias, é se uma equipa não consegue querer Verstappen, não consegue conseguir Verstappen, tenta ir por Leclerc. Mas também vê que Leclerc está blindado na Ferrari pelo um contrato que, se ele quiser renovar, vai até 2029, pelo que sabe, e vai ganhar. E bem, pelo que se fala, são 50 milhões que vai ganhar por ano. Por isso, se isso acontecer, Leclerc também tem de pensar, ok, é isso que eu vou fazer ou não, porque as equipas estão disponíveis para fazer isso. As equipas estão disponíveis para contratar.
Já tenho o iate agora, já não quer mais.
O André Stella já disse que adora Leclerc. Por isso, se Piastri, por alguma razão, vai para a Red Bull, como estávamos a falar nesse cenário, Verstappen decide que acabou-se a Fórmula 1 por uns tempos e vou brincar nas outras corridas todas.
Se Verstappen sair, há um fundo gigante que é só preenchido por Leclerc em todo lado, eu concordo. A minha questão era mais ainda, que era se
Verstappen fica?
Não, se Verstappen se ficando, e ficando na Red Bull, se Leclerc chega ao final de 26 frustrado e claramente disponível para ouvir outras propostas, se a McLaren abre espaço ou se a Mercedes abre espaço para irem buscar
Leclerc.
Ou seja, vamos pôr isto a outros pontos.
Sim.
Se chutam Piastri ou se chutam Russell para irem buscar o Leclerc.
É muito difícil, mas eu acho que o Leclerc vai ouvir e as equipas também querem ouvir de Leclerc. Há uma frase do Toto Wolff que eu tenho isto tudo guardado, eu guardo estas coisas todas, eu lembro-me tudo. Em que Toto Wolff disse, e ele continua a dizer, que é: nós não sabemos o potencial de Charles Leclerc num carro que possa ganhar o campeonato. Por isso, fica a critério das equipas de ver o que é que vão fazer se ele está no mercado. Porque ele, neste momento, está no mercado. No final deste ano, ele é free agent.
Sim, eu tenho um bocadinho a vossa opinião. Estávamos a falar há bocadinho disso. Emocionalmente, claro que era muito bonito ver o Leclerc campeão pela Ferrari. Era lindo de se ver e íamos todos chorar bastante se isso acontecesse.
Mas assim, era uma história nem agora,
não. Eu não, porque eu não podia ouvir o Diogo durante o ano assim.
Isso é problema, teu não é,
agora, isso é problema. Agora, se isso é uma possibilidade ou não... Está-se a provar cada vez mais difícil, e a verdade era o que estavas a dizer também, o Leclerc já não tem a idade que já teve.
E a paciência.
Sim. O agora ou nunca, eu acho que é uma frase ideal para este ano. É mesmo o agora ou nunca. Agora, para onde é que ele vai? Fica a questão, porque lá está, havendo trocas, se houver a troca direta, que eu não sei, se duvido muito, mas se houvesse a troca direta, Piastri e Max, já teria que, se calhar, que entrar aqui uma Mercedes à conversa para o Leclerc. Percebem?
E aí já
era
não
preciso haver aqui uma reorganização muito grande.
Sim.
Para todos caberem num sítio onde faça sentido.
Não é que a Ferrari não esteja a caminhar para ser uma equipa que possa lutar pelo campeonato, mas ainda nos falta ver mesmo se o motor vai acontecer. Sim. Porque a Ferrari tem este problema. No ano em que tem uma aerodinâmica boa, o motor não é assim tão bom. No ano em que tem um motor bom, a aerodinâmica não ajuda e os carros comem pneus até ao fim do mundo em 5 ou 6 voltas. Por isso, vai tudo também depender muito de como é que a Ferrari melhora até lá. Porque Leclerc, eu acho que já está mais consciente disso e está a ver os anos a passar. Ver Norris a ser campeão primeiro do que ele, se calhar algo que acaba por ser um pouco frustrante, mas cada um faz a sua vida,
eu
não
acho,
é?
Eu acho que
agora, ver Antonelli a ser campeão vai doer mais, porque já nem estamos a falar sobre isso, também vamos falar sobre o número de vitórias. Norris e Piastri já têm mais vitórias que Leclerc.
Também não é difícil.
Isso dói mais. Agora, Antonelli vai chegar...
Dói a ele ou dói a ti?
Dói aos dois. Agora, vamos ver. Vai ser um ano muito interessante para ver como é que se desenvolve ao longo do ano. Não só a história do Leclerc, mas também o desenvolvimento da Ferrari para isto poder acontecer algum dia.
Muito bem, já sabem, podem dar as vossas opiniões nos comentários. E seguimos assim para a nossa Q3 com o nosso Tire Warm-Up. E hoje trago-vos uma dinâmica que é factos que parecem mentira, mas são verdade. Basicamente, eu vou-vos dar frases e vocês vão ter que tentar adivinhar se é verdade ou se é mentira.
Okay.
Bom, primeira, há um piloto que durante quase 2 anos não conseguiu terminar uma única corrida, apesar de ter competido em todos os grandes prémios.
Em todos e não ter acabado uma?
Pá, vou dizer que isso é uma farsa, é verdade. Isso aconteceu, de certeza que aconteceu.
Em 2 anos?
2 anos.
Ter participado em todas e não ter
e
acabado.
Não acabou?
Não acabou nenhuma?
Não acabou nenhuma. Em dois anos. E participou
durante
em todas.
Anos.
Epá, as corridas todas durante 2 anos.
Durante 2 anos.
Quase ok,
dois
então
anos.
Eu vou dizer que é mentira.
Se bem que ela está a ser rica, mas eu acho
não,
que
eu vou dizer que é mentira.
André.
Pá, quase 2 anos, acho que não.
Se participou em todas.
Então posso dizer que estão errados. É verdade, Andréas de Cesaris foi desde a Austrália de 1986 até o Canadá de 1988. O homem não tinha sorte. Acontecia sempre alguma coisa. É como a Ferrari, acontece sempre alguma coisa.
Não estava à espera que o de Cesaris tivesse uma estatística dessa.
2 anos sem acabar uma corrida. E nós ainda reclamamos se Stroll acaba 2.
Isso acho que são 20.
Nós a falar da Aston Martin.
20 e tal grandes prémios.
Pois não, é que eu estava à espera que fosse 22? Se calhar dos anos de 50 ou assim que havia 8 corridas.
Sim,
ou coisa
sim,
assim.
Sim, sim, sim.
Não estava à espera que fosse de Cesaris. Eu conheço de Cesaris, infelizmente já morreu. Agora fiquei chocado.
Vítima de câncer.
É interessante. Por isso não podemos reclamar muito.
Não. E
temos que fazer a comparação. Dois anos é grave.
Portanto,
próximo.
O Leclerc pode estar contente.
Exatamente.
A vida podia ser bem pior.
O azar podia ser pior.
Próximo. Max Verstappen já partilhou mais vezes a linha da frente com Lewis Hamilton do que Lando Norris.
Essa é mentira.
Como, Max?
Max partilhou a linha da frente mais vezes com Lewis Hamilton do que Lando Norris.
Pá, depende muito do ano passado.
Essa é mentira. É mentira.
Achas, já sabem, nem as
vossas
opiniões.
Que Lando foi mais do que...
Eu tenho a certeza. Eu já vi essa estatística. Eu sei que Norris já teve mais primeiras linhas com Verstappen do que Verstappen com Hamilton. Isso não sei, mas sei que tem mais.
Dividir 21.
Dividir 21. Eu estou naquela cena do Verstappen.
Estou a comparar 21 e 25.
Hamilton e Verstappen.
Ou seja, 20, 21 e 24 e 25.
E 23 também, lembra-te também. 23 sim. Norris já tinha
depois, ali. Depois de Miami, foi 23?
Em 23, a meio do ano, ali depois da Áustria, a McLaren já estava muito perto em qualificação.
Então diria que sim, diria que o Lando Norris pode ter
eu
mais.
Vou dizer falso porque há bocadinho que foi verdadeiro.
Acertaste. A pessoa que teve mais vezes na linha da frente foi o Leclerc 18 vezes, Lando 15 e Hamilton 14. Também não foi muito, mas.
O quê? Mas eram a partilhar um com o outro?
Sim, a linha da frente.
A partilhar com o Verstappen.
É assim, o Leclerc ninguém está surpreso, porque pole position.
Ah, sim, era o mime, não é? Era o mime, era a pole do Leclerc e a vitória do Max naquela altura de 22, 23.
Pronto, muito bem. 20 carros de Fórmula 1. Durante uma época inteira, em todas as sessões, gastam mais combustível do que um voo transatlântico, desculpem, entre Nova York e Lisboa.
Sei lá.
Gastam mais?
Sim, gastam mais combustível.
Corrida. Verdade. 22 corridas, 20,
não, não
22
é no...
carros.
Ah, 22 carros numa
corrida. Qualificação, treinos, sessão...
Ah, não, é só a corrida, é todo o fim de semana.
Todo o fim de semana.
Ah, então eu acho que
mais com um avião.
Eu acho que sim. Okay.
É verdade, tenho aqui estatísticas. Num ano total... Fica a rondar as 100 toneladas de combustível na Fórmula 1 e o único voo de Lisboa a Nova York supostamente dá 40, 60 toneladas de combustível. Por isso, muito bem, acertaram pelo menos uma. Vamos para a próxima. Um piloto de Fórmula 1. Sim, mesmo assim.
Ou seja, dois voos, se fores de ida e volta, está uma vez,
está quase
a mesma coisa. Ir e vir de Nova York é quase a mesma coisa que tudo.
Por isso vamos começar só a usar combustíveis sustentáveis agora.
Porque eu gosto que ele se aproxima assim do micro para dizer estas
coisas.
Dicas.
Bem, houve um piloto de Fórmula 1 que foi músico do Zaba enquanto competia.
Aí era.
Não.
Essa.
Músico do Zaba. É que está no triângulo, pai. Tocar triângulo. Ou foi mesmo música a cantar?
Não sei.
O único que eu sei que faz alguma coisa.
Essa,
de música...
essa só tu é que saberias, Diogo.
Não. O único piloto que eu sei que faz música é o. É o Algo Soares, que deixou de ser piloto para ser DJ. Por isso.
O Lando também era DJ.
Não faço ideia, vou dizer que não.
Epá, eu acho que não. Eu acho que isso saberia.
Eu sei que isto pode parecer uma coisa fictícia, mas sim aconteceu. O nome dele é Slim Borgud, eu não sei se estou a dizer bem o nome. Era baterista da banda Zaba e corria com o logotipo do Zaba, sem estar a ser pago, no carro. Correu dos anos 80 e até tinha o logotipo. E correu na ATS e na Tile Racing.
Isto é fixe, que eu nem sequer conheço o nome dos pilotos dessa
altura. Não, triângulo, afinal.
Pelo menos desse piloto eu não conhecia, não.
Não, também não, eu tive que ir pesquisar, mas é interessante.
Não fazia a mínima
ideia.
Também sabia aquilo que tu conheces com o símbolo Zaba.
E não era pago, ele fazia promoção à própria música. Isto é incrível. Isto
é amor à banda.
É amor à banda mesmo. Bom, por último, mas realmente importante.
Aprender este programa.
Semando o número de quilómetros que Fernando Alonso fez na Fórmula 1, dava para fazer 35 mil voltas ao circuito de Mónaco.
Vou dizer que é verdade.
O homem corre há demasiado tempo.
Aí,
sim.
Diogo, ajuda-me lá. Espera aí. 300 km.
Façam bem as contas.
Vamos lá fazer as contas. Há quantas temporadas é que está?
Ele está lá Ele entrou em 2001, não fez 2002 e não fez também 19 e 20.
Portanto, estamos a falar de 22 anos.
Eu não era viva quando ele começou.
A volta
22, estás demasiado jovem.
Não era viva quando ele começou.
Oh, Maria, vá, vamos seguir esta conversa para a frente.
A primeira vitória dele foi no meu aniversário.
21 corridas. Vamos estipular uma média de corridas desde 2020 para até agora de 15. 15, 16, 17 talvez.
Mete 17, 18 se calhar.
17, 18.
Vamos fazer, já estou indo
volta
muito
disso.
Navegar 17, maionese.
calma. 17 vezes 20 vezes 300 km em média.
Põe aquela bolha de pensamento a fazer as contas.
Vai à calculadora. Vai à calculadora.
17 vezes. Quanto é que? Vezes 20 anos vezes 300 km. A dividir.
Estás lá perto.
102 mil. A corrida de cada volta tem 200 km, não é? A do Mónaco.
Tem 3,34 km, acho eu.
Não. Isto é que fazes flying reports.
Fazer não, corrida são 300. Sim. A dividir por.
Ou seja.
3.3. Não, muito tem 30 ali. Mil. 31 mil.
Está perto, mas não.
Epá, eu mas é pá, eu da pergunta.
Lixaste-me as médias, Diogo. Lixaste-me as médias.
Estávamos lá perto.
É mentira, porque supostamente Fernando Alonso já fez mais de 110 mil quilómetros em média, corridas de Fórmula 1, e preferimos as voltas ao Mónaco, que tinham sido 33.
Isso. 33.
Está perto, mas não 33. Chega aos 35.
33 Alonso. Durães, eu sei que tu estás a ouvir, 33 Alonso, ainda vai acontecer, eu acredito.
É muita volta, mas imagina dar 35 voltas ao
mesmo.
Porra, é muita volta.
Bem, é o que temos.
É muita volta, é muito ano.
Pronto, e chegamos assim ao final de mais um episódio. Muito obrigada por estarem desse lado, não se esqueçam de subscrever, ativar as notificações e deixarem o vosso comentário para participarem no próximo episódio. Vemo-nos para a semana. FL, out.